Tenazera no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca.
Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yatá e Enzo Shida.
Então, tá ligado aquela minha prima lá? Ela tá te convidando lá pro aniversário de 15 anos, não tá afim, não?
Ó, eu acho que só vou precisar ficar os primeiros 5, viu? Porque ainda tem que trabalhar.
Ah, perfeito. Então, enquanto a gente não vai pra festa, vamos aqui começar o programa. Muito bom dia, galera!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está ouvindo.
Meu Deus do céu! São meio-dia.
No Brasil ou no Japão?
Ah, você tem um ponto.
É isso aí!
Mas
então,
é isso
estamos
aí.
À meia-noite no Brasil e meio-dia no Japão. Digo, não, pera, isso é falar do Toninho. Então, vamos voltar aqui.
Vamos
Hoje
voltar.
Nós temos novas Muito bom dia novidades, pra você. Novas notícias, notas e notícias das novas novidades.
E também tem aquela galera lá que quis comprar o iPhone 11 Pro Max, mas não comprou pra ele mesmo.
Que horror! E aí, assim, começamos bem o dia. Eu sou o Henrique Yatá e ele é Enzo Shida. Não somos parentes. Vamos começar falando agora dos animes da temporada desta semana.
Olha...
Caçadores de Elfas?
O quê?
Caçadores de Elfas?
Não. Na verdade, sobre os animes da temporada, não teve tanta coisa interessante. O que teve de legal aqui foi, na verdade, não tantas coisas legais, como, por exemplo, essa aqui. Teve o estúdio, o Arms Animation Studios. Eu não sei falar inglês, galera. Você fala mais japonês que inglês. Arms Animation Studios. O estúdio que fez Elfen Lied. Arms de
Arms Animation
de,
Studios.
De armas, só que sem o A no final.
Não é Arms de armas, é Arms de braços.
Enfim, o estúdio que foi fundado em 1996, que fez série como Elfen Lied, Ikitosen, esses animes aí que ninguém conhece, além de Elfen Lied, que
Ikitosen
foi uma modinha
naquela. E Elfen Lied. Na verdade é Lied porque é alemão, não é Lied de
Enfim,
inglês, mas...
o negócio é o seguinte. Faliu. É isso aí. É só o que dá pra falar, porque ninguém liga pros outros animes, além de Elfen Lied, todo mundo odeia esse anime, praticamente.
Mas Ikitosen fez um certo sucesso, porque é quase hentai.
Fez, mas Elfen Lied é o que ficou famoso, enfim.
É, uma menininha que destrói todo mundo e arranca cabeças com 11 braços invisíveis.
Vamos pra próxima. Hunter x Hunter, todo mundo conhece Hunter x Hunter, com certeza.
Lógico.
Todo mundo que
Aê,
se preze de assistir anime. Então, lembra da outra semana que eu falei que o mangá de Hunter x Hunter tava batendo o seu próprio recorde de não ser lançados por várias...
É, você está
anos.
Gaguejando de uma forma, o que que não aconteceu?
É porque eu não consigo entender até hoje como é que o cara conseguiu bater um recorde de 2 anos sem lançar uma edição. Ô Togashi, porra! Vagabundice tem limite, um deles não é ficar viciado em Dragon Quest.
Que horror. Ou seja,
vamos ignorar os problemas nas costas dele.
Foram 2 anos jogando videogame e por isso ele não escreveu nada do trabalho dele.
E os problemas nas costas dele também, mas isso a gente ignora porque a gente só quer xingar o Togashi mesmo.
Ah, mas a gente sabe que ele só ficou com problema nas costas porque ele ficou jogando videogame.
Exato.
Olha só.
Ou seja, a gente tem razão de...
A gente tem conhecimento de causa, esse é o problema.
Enfim, Gundam, você conhece?
Qual?
Gundam.
De
o anime de robô gigante.
Tá falando Wing X, qual deles? O 001?
Gundam, é isso que importa.
Todos?
Não, é todos, só um importa. Sabe o que importa? O robô que tá sendo construído, o Gundam em tamanho real, deu os seus primeiros passos.
Literalmente, eles conseguiram fazer com que o robô de mais de 18 andares de altura andasse.
A gente tá no 17, né? É maior que a gente agora.
É, realmente, é um robô mais alto do que este prédio que estamos.
Chora, Godzilla.
E o pior, eles estão fazendo o bicho andar pela cidade agora.
Ah, Japão tá muito ferrado. A regra número 1 é, se você criou alguma coisa semelhante vai ser criada logo em seguida e essas coisas vão dar conflito. Ou seja, o Japão tá muito fodido. Vamos lá. Que mais notícia que a gente tem aqui? Robô
Jäger!
Não sei o quê. Segunda temporada de Maid Dragon finalmente confirmada depois da...
Chiclete, fala algo sobre isso, vai.
Obrigado. Aí. Depois da Kyoto Animation ter sofrido aquele ataque terrorista, acho que no ano passado, se não me engano, eu esqueci.
Sim.
Depois que, inclusive, o diretor da primeira temporada de Maid Dragon acabou morrendo por causa desse ataque terrorista, né? Mas eles finalmente estão conseguindo fazer uma nova temporada de Maid Dragon, coisa que a gente achou que nunca mais ia acontecer por causa dos ataques e tal, né? Inclusive, muita gente lá morreu, então meus pêsames, eu sei que a notícia já tá velha, mas...
Enfim,
é um... O foco agora é a segunda temporada de dragões que viram menininhas fofinhas empregadas.
É. E que existem muitos hentais, é só procurar em xvideos.com.
Qualquer anime do tipo existe muito hentai.
Sim, principalmente hentai cosplay, que é quando você vê uma pessoa de verdade vestida com aquela roupa. Mas tudo bem, vai.
Ah, é só procurar em evento de anime, é mais pornô que site pornô.
Verdade.
Bom.
Vai, próxima.
Temos aqui uma certa polêmica. Não Uau. Tanta, na verdade, porque é o autor de Act Age, um mangá popular no Japão.
Activision.
Ele foi preso por suspeita de assédio contra menores de idade. O que não é surpreendente pra ninguém, porque praticamente a maioria dos autores de mangá fazem isso. Então,
Samurai tipo, X diz
só
muito.
Só que ninguém é divulgado, ou seja, né? Mas tudo bem, foi preso, mais um babaca no mundo foi preso finalmente. Mas o importante não é isso. O importante é que a ilustradora desse mangá, ela tá recebendo várias e várias... Esqueci como é que se fala a palavra.
Cartas.
Apoios. Ah. Vários apoios pra apoiarem ela, não o autor, a ilustradora.
Ah.
Porque ela desenha pra caralho e ela não tem nada a ver com o autor, além dela desenhar pro cara e tal. Mas é pra ganhar dinheiro. É uma coisa junto. Então é isso. Procurem lá no Twitter, o perfil dela, porque tá cheio de desenho da hora.
Qual é o nome dela mesmo?
Esqueci.
É a melhor parte, é o esquecimento do Enzo.
É porque... Eu não salvei a matéria aqui, mas tudo bem.
Que bom.
Bom, temos duas notícias legais aqui, importantes pro Brasil.
Ah.
Quem morreu? Isso é pro final do programa. Guarda essa informação.
Ok, eu rindo de morte não devia, mas tudo bem.
Não devia.
Vai.
Só se for pelo Hitler, mas ele se matou, então...
As boas já notícias fazem... geralmente tem a ver com o YouTube, né?
Já faz o quê? 70 anos?
71.
É isso. Bom, estúdios japoneses criam um canal no YouTube com animes de graça.
Só tem um problema, né?
É, o problema é que, tipo, por enquanto só vai disponibilizar no Japão. Mas então, você sabe como é que o brasileiro é, né? Tipo, esse negócio aí, o objetivo é acabar com a pirataria, tipo, torrent, sistema de compartilhamento, não sei o quê, não sei o quê. Brasileiro faz lá, usa VPN, baixa o anime do canal, legenda e bota no site.
Ou seja, o maior sucesso é a pirataria.
Mas de qualquer jeito, uma hora ou outra eles vão ter que liberar esse negócio pro Brasil, aí a gente começa a legendar e tal. Ou seja, então, tipo, até que fazendo um bom trabalho contra a pirataria, porque, tipo, bom, YouTube é lugar pra preguiçoso, inclusive Netflix ou Spotify, qualquer uma coisa do tipo, é pra preguiçoso, mas você tem que pagar, YouTube não, mas o resto sim. Então,
você paga
tipo.
Pela preguiça.
Então, tipo, é questão de tempo até o Japão.
Questão de templo?
De tempo. Caraca, viu?
Você tá falando muito L, você tá ouvindo muito a Luísa lá no programa Humor Zero.
Não, na verdade...
Muito plain.
Na verdade é a coca que eu tomei há um tempo atrás, antes do Chiclé lamber toda a coca.
Que horror.
Eu te odeio, Chiclé. Você devia responder com um sino agora, porque já que você não vai falar o resto do programa.
Dolinho cola
então
pra você.
Então eu vou falar uma coisa.
Obrigado.
Eu queria saber assim...
Quem é que... Você está muito honrado.
Vocês estão falando de anime... eu tô muito honrado de participar desse programa. Vocês estão falando de anime, de mangá isso. E tal, por isso que o Enzo tá falando tudo em japonês, né? Porque eu não tô entendendo.
Mas ele tá falando em chinês.
Eu não tô entendendo uma palavra. Ele parece que ele tá postando, ele tá narrando corrida de cavalo. Quando eu começo a assimilar o que ele tá falando, ele já tá no outro assunto.
Aí vem a pergunta: quanto tempo já foi de programa até agora? Só pra ter uma ideia.
8 minutos.
Em 8 minutos você falou mais de 11 notícias.
Foram 4.
Depois o programa acaba com meia hora, ele não sabe por quê, né? Que acaba a pauta.
Não, mas relaxa, eu ainda vou falar dos animes da temporada, então, tipo, ainda tem bastante coisa.
Então,
apesar de eu ter falado.
Então, Eu vou te ensinar aqui no ar como falar assim. Relaxa, eu ainda tenho 11 animes pra falar. Entendeu? Vai ganhando tempo, Enzo, senão você vai ficar com um programa curto.
Aí começa a instrumentar o chupuzão aí. Wake up, acaba pra chupular, wake up.
É tipo isso.
Wake up, aí vem a música da Shakira e depois make up.
A little make up.
Não, assim, ó.
Aê.
Ó, wake up. Aí do nada vem a letra da Shakira, aí depois, né? Aí você fala do make up.
É você que sabe cantar Shakira, eu não.
Né? Tipo, entre fotos e quadernos, entre coisas e recuerdos. Calma, pera. Entre,
aqui.
Bom, entre fotos e quadernos, entre coisas e recuerdos.
A culpa foi sua dessa vez, viu?
É isso aí! Vamos fazer uma música chiclete pro chiclete!
Ah, meu Deus!
Mas não hoje.
Vamos falar da Sony? Continuando com os animes?
É isso aí, ó. Tá vendo? Já tem uma música própria.
Galera, continuando esse negócio de. Entre aspas, pirataria. Sony utilizará Funimation, Aniplex, PlayStation, entre outras, para expandir os animes a nível mundial.
Mas?
É.
Que horror!
Tanto que ultimamente o que tá fazendo sucesso, na verdade, são os animes e mangás coreanos.
Sim. Manhwa.
Manhwa.
É com HW,
prefiro alemão. Manhwa.
Manweisholder.
Não, peraí.
Obrigado. Enfim. Eu tenho que ler tudo isso aqui?
Tenho. Não.
Um relatório proveniente de um site especializado na NASA revelou que a Sony... Eu não vou ler tudo isso.
Viu?
Presidente da Sony, Keiichiro Yoshida, revelou no encontro estratégico a intenção da empresa de contribuir para o desenvolvimento e distribuição de anime japonês para o resto do mundo.
Não, parece... anime brasileiro.
Né, que então, tem coreano também, né, animal?
Sei.
E chinês também.
Você sabe por que chama anime?
Sei.
Então explique.
Já que o anime é uma peça fundamental, uma nova filosofia da empresa. Uma só Sony. Só queria saber como é que a Sony vai fazer isso, porque, tipo, tem alguns animes e tal, e viraram jogos e foram distribuídos pela Sony e tal, mas eu queria mesmo era um anime feito, tipo, sabe, financiado pela Sony, até porque a Sony tem, sabe, garantia suficiente pra isso, então...
Eu acho que eles vão fazer anime o quê? De God of War, quer ver?
Enfim, você tinha perguntado o que era anime, né? De onde que veio
o anime. Mas explique pro povo o anime, que é anime.
Anime vem de animation ou animação. Ou seja...
É um desenho animado.
Ou seja, você que briga porque... Ah, não, porque é anime e não desenho japonês, tá ligado? É desenho sim.
Quando você anima um desenho, é uma animação. Animation, anime.
Isso vai dar muita treta, mas eu não ligo.
Eu adoro quando tem treta, porque a gente ainda tá na razão. Isso que é mais legal.
É.
Senão nem entro na treta se eu não tiver com a razão.
Não sei o que, não sei o que. Essa notícia já deu.
Agora vamos falar, então, sobre...
Sobre um... Deixa eu ver as notícias que tem aqui. Um homem preso por prender 137 balões de hélio na cadeira da sua... Esquece.
É o quê?
Conversa. Isso realmente aconteceu, mas eu quero continuar falando de
quantos
animes.
Balões?
37.
137 balões na cadeira. Eu acho que eu vou fazer isso, vamos ver se a gente voa. E eu não sou padre. Nem da Argentina.
Bom, continua.
Agora vamos falar outras notícias.
Tá, Black Clover, que é o anime da temporada, continua com os fillers pra não alcançar a mangá. Sabe o que é filler, né?
Sim.
Uma coisa, tipo, anima as partes, os episódios que
são
não
pra
são.
Linguiça.
Exatamente, não são oficiais pra enrolar a obra. Igual o Supernatural fez por 11 temporadas, enfim.
Era pra ter acabado na terceira, né, então, originalmente.
Exato, Detetive Conan era pra ter acabado num 500. Olha hoje, tem mais episódio que One Piece.
Que horror.
Chora One Piece, enfim.
Ah, tudo bem, Doraemon e Sazae-san também tem mais.
Verdade. The God of High School, ou pro português, o Deus da Alta Escola. Eu não me canso dessa piada. Tá fazendo sucesso, é tudo que tem pra falar. Tipo, animação boa, roteiro bom, apesar do rush, também. Pokémon parece que tá bom, o reboot do... Peraí, eu vou voltar. É isso. Pokémon tá bom, Digimon o pessoal tá falando que tá bom, apesar que eu não tô acompanhando, mas... Boruto ninguém liga, Monster Musume ninguém liga. One Piece tá legal, isso é uma coisa que eu demorei pra ver de novo, que tipo, One Piece...
É, porque agora que eles
tá voltando a ficar cada vez mais legal.
Fizeram uma abertura boa, né? Depois de muitos anos.
As aberturas são boas, eu que não gosto.
Não, é que tinha uma abertura boa em 2002, 2003, quando começou, e tem uma abertura boa feita pela mesma turma agora, em 2020.
O pessoal fã de One Piece vai te massacrar por isso.
Igual
fã de Full Metal. Mas o que acontece é que, tipo, agora que tá acontecendo coisas boas no anime, em que tá se relacionando com o mangá, eles estão doando dinheiro. Doando não, é financiando bastante dinheiro pra eles. Ou seja, a animação tá da hora. A luta do Zoro, maravilhosa. Sword Art, finalmente o Kirito vai acordar. Eu já tava cansado dessa injeção de saco do Kirito não vai acordar. Saúde. Saúdes.
Valeu. Covid.
O anime do Rei Demônio Apelão. Tá.
Urotsuki Doji?
Não. Maoga Kuino Futeki Gosha Shijou Saikyo no Mao no Shinso.
Ok, tem uma versão abreviatura que eles estão falando agora ou não?
Rei Demônio Apelão. Anime do Bombeiro com Poder de Fogo, literalmente. Animação boa, só que. Pareceu uma nova vilã agora. Que era, não era pra ser vilã, mas.
Ela tem poder de água?
Não, ela tem um poder. De prever o futuro de onde vai acontecer explosões. Ou seja, imagina que o Chicle vai acender agora um isqueiro bem aqui. Ela prevê isso tipo 5 segundos antes e desvia disso ou te mata.
Romântico.
Mano.
Ok, ok. Qual a próxima?
Tem um anime aqui do cara que aluga a namorada, tipo. Tá confuso.
Um anime de quem aluga a namorada.
Né, é que isso realmente existe no Japão, você tá ligado, né?
Sim. E relembrando que na live também, ó, a Erika Sato acabou de dizer, Enzo, dá um sorriso gatinho.
Dei.
Pronto, agora vocês ouviram, ele falou que deu.
Deu sorriso, viu? Não é outra coisa, não. Se é outra coisa, eu faço só em casa.
Quê? Que o quê?
É que só tenho dado em casa, sacanagem.
Chiclé, você não apertou.
Aí ele não prestou atenção.
Que horror.
Não, enfim. É que eu não tô entendendo, tá tão rápido a fala dele.
É uma dinâmica incrível.
Você não fala assim durante o seu tempo normal. Fala mais devagar.
É que ele tá tentando fazer jus ao nome, Enzo Ferrari.
Gente, eu sou antissocial, cara.
Peraí. Essa foi pro Enzo Ferrari.
Cara, eu sou antissocial, eu só falo bastante coisa quando acabo me empolgando, porque é alguma coisa que eu entendo. No caso, o resto do programa... O programa não, desculpa, o resto, enquanto a gente não tá gravando o programa...
O resto da vida.
O resto da vida, eu não entendo porra nenhuma, por isso que eu não saio de casa, eu sou antissocial. Enfim, o Zaki-chan, um anime Slice of Life da menina peituda, nada de diferente dos outros, mas tá divertido. O que mais?
Eu acho que até sei o porquê tá divertido.
É... É o que atrai, né? É o que atrai o otaku. Peito balançando e meninas fofinhas.
Principalmente porque a maioria dos otaku é tudo virgem.
Não, é porque no Japão não tem isso.
Virgem?
Também. Tá, vamos lá. Próxima notícia. Você quer ler sobre o homem preso por prender 137 balões?
Com certeza. Isso aí foi a coisa mais linda que você já falou.
Não tem nada a ver com o mundo nerd, mas é interessante mesmo assim.
Mindê com M-I-M mesmo, que nem qualquer brasileiro fala hoje em dia. Vamos lá. Homem preso por prender 137 balões de hélio na cadeira de rodas de sua sogra. Ah, mano. O evento aconteceu em Oklahoma. A polícia recebeu algumas ligações informando que estava ouvindo uma velha gritar. Uma velha gritar por socorro no terraço de um apartamento. Não, isso não pode ser. Isso não pode ser real. Dois policiais chegaram o mais rápido possível. Confirmaram as informações. De repente ouviram voz.
Eu não vou entender. Chiclé, por favor. Meu,
eu vou ler a notícia.
Você consegue ler sem rir?
Você só ri, tá?
Você consegue falar sem rir?
Eu tô rindo.
Fica rindo. A notícia é o seguinte, ó. Homem preso por prender 137 balões de hélio na cadeira de rodas de sua sogra.
Ué. Chiclé, você tá rindo também.
O evento aconteceu em Oklahoma City. A polícia recebeu algumas ligações informando que estava ouvindo uma velha gritar por socorro no terraço de um apartamento e não sabiam o que estava acontecendo. Dois policiais chegaram o mais rápido possível, confirmaram as informações e de repente ouviram vozes vindas do alto do prédio. Quando eles subiram, encontraram uma cena de filme. Uma velha sentada em uma cadeira de rodas e um homem, o genro, amarrando...
Nem ele tá aguentando hoje.
Chega, tá de assim, maravilhoso.
Olha lá, quando eles subiram, encontraram uma cena de filme, uma velha sentada em uma cadeira de rodas e um homem, o genro dela, amarrando muitos balões cheios de hélio. Aí, graças a Deus você está aqui, afaste esse homem de mim e desata os balões. Esse filho da puta queria me levar a passear, mas tudo que ele queria é que eu fosse pra longe com esses balões, disse a velha. A polícia conseguiu resgatar a idosa de 76 anos sem conseguir evitar que a cadeira voasse. Eles começaram a prendê-lo e o levaram ao tribunal.
A coisa só vai piorando.
Chega, faz um favor, deixa a gente recuperar e bota no intervalo, pelo amor de Deus.
Não, vamos pro som aí, né?
Qual que é a música primeiro mesmo?
Bakamitai.
Ah, sim, aproveita que a gente tá falando de meme, isso aí é uma música que inclusive tá virando meme por causa daqueles filtros de TikTok e tal, sabe? E dá até um gancho, porque acabando essa música aí, acabando o intervalo, a gente vai falar sobre jogos. Então, Chiclé, bota aí a música do Yakuza, Bakamitai.
E aí você vai apertando o botão triângulo, bolinha, quadrado, quadrado, triângulo, pra você conseguir acertar toda a pontuação dessa música. Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza 5. Nanoni, nanoni, doushite,
がない思い出は別れた本当バカね、あんた信じるばかりで強い女のふり、切なさの夜風浴びる。一人になって三年が過ぎ、街並みさえも変わりました。なのになのにどうして未練だけ置き去り、ほんまにろくな男やない、揃いの指輪外します。ざまみろせいせいするわ、いい加減待っててもバカみたい。
Estamos apresentando o Jam Station.
Antena Zero.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Mad Pizza, toda
mas
quinta-feira...
Mas você de novo tá fazendo isso daí, cara.
Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? É meu programa. Tá me atrapalhando,
daqui,
você tá me atrapalhando.
Sai daqui, velho.
Ô, para aí.
Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero.
Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu.
Você não vai falar, ela vai falar só o meu nome.
Não, cara. O programa é meu, cara, tem que falar
você
o meu nome.
Aqui, rapaz, sai fora daqui.
Apresentado por Mad Christian.
Apresentado por Henrique Pizza.
Mad Christian é Henrique primeiro, Pizza. Sim, meu sim. Nome vem primeiro, cara.
Isso não é você que tá aqui, velho.
Não é nem cara. Você, cara, o programa é meu.
Ih, seu caramba, sai daqui.
Vai, 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 tá.
Real
Kids and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 18h, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso.
Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia.
Peraí, eu vim aqui pra gravar a chamada do programa do Hit, mas esse Hit aí tá errado, hein?
A Hora do Hit, tocando punk e hardcore nacional toda quinta às 19h, aqui na Antena Zero.
Quinta-feira, 20h, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio.
Sexta-feira, 18h, é hora de você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do skate.
Let's go, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Com Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento.
antena0.com/antenapress. Opinião.
Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
Antena Zero, 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 Zero.
Voltamos com Jam Station. É isso aí, pessoal, estamos de volta.
Daniel!
Não, não é pra chamar dessa forma.
Ô, Daniel!
Nós vamos chamar
não,
o Daniel.
Peraí, ele tá respondendo, ó. Que ele tá falando?
Palavras.
É pra você falar sobre o negócio que provavelmente os quadrinhos vão estar tá zoando.
Ah, então, relembrando que a Warner acabou fazendo uma demissão muito grande aí de pessoas e vários programas, não apenas quadrinhos, né, acabaram indo pra outros canais, incluindo Stargirl e etc. Então, agora temos
Oi?
Aqui diretamente do
Oi?
Canadá.
O Daniel falou pra postar o link que ele acabou de enviar agora, pra colocar o que ele tá falando.
Ah, então vamos linkar Daniel direto do Canadá, nosso amigo Daniel Vardy, da PubliGB. Ele pode agora trazer algumas informações muito legais internacionais pra gente aqui, neste novo pedaço de quadro. Vamos lá?
Ontem, a Warner passou um facão nos funcionários da DC. E aí o mercado tá todo, e o que, que será que vai acontecer? Será que os quadrinhos vão acabar? As próprias Minas Nerds falando, meu, o quadrinho acabou. Eu já tenho uma visão diferente, eu não acho que o quadrinho acabou, na verdade. Eu acho que agora a tecnologia igualou o produtor independente, o indie, das majors, do grande distribuidor. Porque você tem várias ferramentas que fazem com que o artista... que não está aí no cenário profissional, consiga atingir o seu público. A realidade é essa. As grandes editoras, os grandes nomes não trabalharam ou deixaram, ou a tecnologia permitiu que o pequeno, que o independente crescesse. Hoje está todo mundo igual, é muito legal o cenário que a gente está vivendo hoje. Apesar das pessoas... teria uma visão fatalista do mercado. Eu não tenho essa visão, não.
E é isso aí. Agora você tá vendo a situação que tá crítica e ao mesmo tempo boa, né? Depende muito se você é iniciante ou antigo.
Depende de quem estiver ali no meio, né?
Exato. E quando a gente fala de quem tá no meio, é no meio dos quadrinhos, né? Então,
não, no meio do trabalho dos quadrinhos.
Exatamente. Bom, a situação é crítica para alguns e ótima para outros, porque a gente tá numa época em que tudo vai ser reinventado.
É culpa desse pessoal aí que lê nas promoções, pegue dois e leve um de graça. O pessoal quer levar só um de graça e vai preso. Culpa dessa galera.
É bem por aí. E faltou? Isso, Chiclé! É isso aí. Mas nos quadrinhos agora, já que os independentes vão começar a ter mais espaço, segundo o Daniel mesmo diz, será que teremos um novo Ivan Reis? Será que teremos algum novo
sei lá, tem vários artistas que podem aparecer graças a justamente isso,
o
né?
O novo Maurício de Souza.
É, quem sabe, né? Porque agora o pessoal pode aparecer, por quê? O material não tá mais tão caro pra aparecer, você pode jogar na internet e o pessoal conhecer e de repente estourar. Então é um assunto bem interessante, principalmente porque o Daniel mesmo trabalha com quadrinhos também, principalmente, então ele sabe do que tá falando. Aí eu acredito que ele é um visionário em tudo que ele diz, inclusive sobre essa ideia aí da Warner ter desmantelado praticamente tudo da DC, né? E vamos ver, será que a Marvel vai chegar nesse ponto também?
Olha, considerando a situação toda, é bem provável que sim, viu?
É, porque
acaba que, tipo, uma mínima coisa que acontece acaba influenciando muita coisa.
É, vendo pelo lado, o Titanic afundou, os outros navios tiveram que ficar tudo no porto.
É.
É uma coisa incrível. Mas é isso, né? A gente...
Ou então um chinês comeu um morcego e o mundo entrou em pandemia.
Não, mas era um pangolim, não um morcego. O morcego era outra história.
Não, eu sei. Era só pra eu seguir o meme mesmo.
Ah, tá. Ele queria um membro.
Bom,
vamos lá. Notícias de games agora. Cadê?
Temos aqui em que a CEO anuncia que divisão...
CEO!
CEO.
Porta-voz, vai.
É porque ele é CEO.
Não! Essa notícia não é CEO. O CEO anuncia que as divisões da Warner Bros. Games não estão à venda, assim como os quadrinhos.
Eita.
Ou seja, então os jogos da Marvel e DC ainda podem ter o mesmo destino.
Pra você ver, né? Eles ainda estão saindo do CEO da mãe.
Agora vamos a uma notícia boa dos games, vai. Essa aqui pelo menos, ó. A Boss Logic posta a arte do Injustice 3. Ou seja, o Injustice 3, quando lançar, ele pode contar com a turma de Watchmen. Finalmente poderemos ter ali o comediante todo triste, matando todo mundo e fumando seu cigarro.
É aquelas coisas, né? Tipo, enquanto alguns jogos, outros só assistem homens.
Que horror! Agora tem uma notícia interessante. A Amazon anuncia que o Prime Gaming é o seu novo serviço de games. Ou seja, já não é mais só apenas Prime Video e o Prime Twitch.
Amazon Prime?
É, tudo Prime. Né? Aí, lógico que eles são ótimos. Optimus Prime.
Ah!
Transformers. Né? Isso me faz lembrar.
É, mas você falou quantas dessas coisas? A gente falou quantos?
A gente falou três só notícias por enquanto.
Ah, então foi números primes.
7, 11, 13. Então.
Muito mais, cara, batendo essa campainha.
Vamos continuar com essa da Amazon. Olha só. Os assinantes do serviço Amazon Prime já estavam acostumados a colher recompensas como jogos grátis, conteúdo adicional, pelo Twitch Prime. Mas hoje a empresa anunciou também que tá mudando um pouco essa marca aí, rebatizando o seu principal serviço de videogames para Prime Gaming. Essa é uma coisa curiosa, porque a ideia é tornar a sua principal plataforma de jogos mais completa. É conhecida e até acessível, sem tirar nada do que os assinantes já tinham acesso antes, e sim agregando mais algumas novidades nesse ecossistema melhor integrado com a Amazon Music, Prime Video e Prime Reading. É isso aí. Bom, a convite da empresa e o pessoal participou de videochamadas pela internet esses dias, na qual hoje nós tivemos essa notícia. Bom,
e quando lançar isso aí, você vai comprar Prime, né?
Que horror! Aí eu digo pra você, afinal, você é surdo?
Oi?
É o quê?
Hã?
Ele pode ser surdo, mas existe uma empresa que não é cega apesar de seu nome. A SEGA vai lançar mais portes pra PC após o sucesso de Persona 4 Golden.
Peraí, chega, por favor. Obrigado.
Que horror. Bom, vamos lembrando aí que o sucesso de venda do Persona 4 Golden na Steam foi um dos principais motivadores pra SEGA cogitar lançar outros portes da casa pro PC. Tem esse JRPG que vendeu já mais de 500 mil de cópias na plataforma desde que se lançou em junho desse ano. Ou seja, faz 2 meses e meio praticamente.
Bom, Persona já é um negócio que já faz sucesso há muito tempo, né? Um
bagulho. Sim.
Um jogo grande e tal, um jogo popular. Inclusive, tipo, sabe quando você vai em evento de anime, tá, pelo menos quando tinha,
sim,
antes da pandemia? Tinha bastante cosplay. Tipo, a maioria...
Eram muitas personas.
Aham. Mas, tipo, a maioria... Não precisa bater dessa vez, cara. Eu acho que precisa. A maioria...
Foi com a boca mesmo.
Na época que eu não conhecia a obra e tal, eu olhava e pensava, mano, o que é isso? Aí uma amiga veio falar pra mim, ó, isso é Persona, tá ligado? Aí eu pensei, caraca, tá tão famoso assim, eu nunca tinha ouvido falar, é meio complicado. Mas... Bom, Persona é tipo um motivo pra fazer sucesso. Então você pode continuar lendo.
Sim, bom...
Segundo foi informado pelo fansite Persona Central, a Sega Sammy Holdings realizou recentemente uma sessão de perguntas e respostas com investidores, né, referente aos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2020, que é o período entre abril e junho. Com os excelentes números de venda dos jogos no PC, um investidor perguntou se a empresa também tem plano para trazer outros jogos recém-lançados para a Steam. Com certeza vai ter. Eles falam o seguinte: continuaremos a promover ativamente a portabilidade de títulos lançados anteriormente para Steam e novas plataformas.
Isso é bom.
Resposta, inclusive, do Haruki Satomi, que é o presidente. Então, aí junto dele tava o Koichi Fukazawa, que é o vice. Mas aí eles falaram que também estão negociando com os detentores das plataformas de, assim, para novos jogos no futuro e estão considerando maneiras de vender em condições favoráveis para cada título. Isso aí vai ser uma coisa bem curiosa. Então...
Que venham uns preços bons pro Brasil, porque eu sou pobre. Eu não consigo gastar dinheiro com jogo, porque tá tudo muito caro.
Que coisa horrorosa.
Já é difícil gastar 20 reais por mês pra pagar a minha conta do celular.
Aí vem aquela pergunta: a música do Sonic tá preparada? Porque já falando de Sega, por que não lembrar do Sonic, seu próprio sex symbol pra todas as idades?
Fora que a gente falou um monte de coisa sobre o jogo aí e a gente até esqueceu que tinha tocado a música do Yakuza antes.
Que também é da SEGA e é uma das melhores franquias da SEGA, assim como também o seu primo inicial, que começou com os jogos de mundo aberto, que era justamente qual? Vai, vai, vai. Quero ver você acertar.
Eu não sei. Eu realmente não sei, desculpa.
Que horror.
Fala, qual que é?
Eu esqueci o nome.
Caraca, cara. Eu pensei em Final Fantasy, mas Final Fantasy é da Square Enix.
Não. Então vamos chamar agora
a música. Puxa a música aí, DJ Splash.
Sonic Adventure 2 Cityscape, que os Arigatões já tocaram em eventos, mas essa é a versão original, não é dos Arigatões.
Não que alguém ligue.
Ainda bem, né?
Exatamente. Yata e não somos parentes.
Enzo Ariel?
Não, Ariel era pra ser meu nome antes de eu nascer e minha mãe decidiu colocar Enzo. Era
porque só porque você não ficou ruivo? Só porque você não nasceu com o rabo de sereia?
Olha! Continua.
Ok. Bom, vamos lá então. Notícia triste aqui. Dublador do Momotaros e Kamen Rider Denou contrai Covid-19. Então foi anunciado aí pela agência de talentos 81 Produce que ele acabou tendo esse problema. Então ele tá todo entubado já. Prólogo de Kamen Rider Saber, a série de 2020.
Yata!
Ele foi entubado?
Entupado.
Entupido.
Entupido.
Caralho.
Tá difícil hoje. Prólogo do Kamen Rider Saber da série de 2020 é divulgado. Finalmente a série vai lançar em 2020. Quer dizer, no fim do ano, né? Mas vamos curtir um pouco
mas
de...
Mas vai.
Caramba, o que, que aconteceu aqui que tem propaganda na frente?
É uma coisa. Só você voltar... Que a gente impressa.
Então, mas relembrando, né, o Kamen Rider Saber é a série de 2020 pra 2021, porque os Kamen Rider geralmente lançam perto do final do ano, entre setembro e outubro, e terminam sempre entre agosto e setembro no ano seguinte.
Os anúncios não foi do meu celular, ele não tá com ver, é do próprio site mesmo.
Exatamente, por isso. Né, então...
Mais um...
Fala na frente do microfone, não do lado.
Por sinal, não dá pra fechar agora. Essa semana, a Toei apresentou a mais nova série oficialmente de uma coletiva de empresas, não sei o que. Tudo
a mais sabe, nova, né? Série, Kamen Rider Saber.
Os itens de transformação são chamados de Wonder Ride Books, livros categorizados em três tipos: bestas divinas, animais e histórias.
Bestas divinas. Nosso amigo Toninho do Diabo deveria estar aqui nesse exato momento, mas não está. Bom, vamos...
Na trama, uma parte.
Agora eles não estão usando apenas cintos para se transformar, agora estão usando livros. Relembrando que teve alguns Kamen Riders que utilizavam cartas, como se fosse Yu-Gi-Oh! E Pokémon.
É, eu sinto muita história vindo por aí.
Sim, Kamen Rider The Cage era assim. E você sabe, eu entendi já.
Obrigado.
É que eu tô longe da campainha.
Ah, tá.
Pronto, fiz com a boca mesmo. Bom, relembrando que os Kamen Riders, eles, né, como a gente já falou aí há dois programas atrás, vão ter agora um jogo Nintendo pro Nintendo Switch de hack and slash. Então,
sim,
né, é uma coisa bonita, temos que aproveitar isso, porque finalmente poderemos jogar aqui no Brasil oficialmente e não só contrabandeando e comprando de modo ilegal.
Imagina, você já comeu uma comida chamada Rider?
Tô até com medo.
É porque aí a gente pode falar, gente, Kamen Riders.
Eu preferia, sabe o quê? Se você colocar esses gafanhotos que são os Kamen Riders dentro de um miojo, eles viram os Lamen Riders.
Ai, meu Deus. Então, bom, mas é... Vai demorar bastante tempo pra eles chegarem aqui, porque eles têm um longo Kamen Rider. Ai, meu Deus. Eu tô me perguntando o que eu tô fazendo aqui.
Easy Rider, pare. Deixa eu pegar isso aqui pra ler as notícias.
Por favor. Certas. Senão eu vou continuar falando isso aqui.
Vocês querem, ó. Agora eu vou ter que falar essa notícia de uma forma... curiosa, porque assim, a Tsuburaya, a empresa que criou Ultraman, que fez vários Godzillas e tudo mais, entrevista o diretor de Kamen Rider, Super Sentai e Ultraman, ou seja, o cara é importante para as três tipos de franquias, né? Então, aí ó, o canal oficial da Tsuburaya no YouTube postou uma entrevista especial com o diretor Koichi Sakamoto, né, de Kamen Rider Forze. Relembrando que o Forze é aquele que fugiu bastante da temática dos Kamen Riders normais e ele tinha a cabeça de foguete. Ele foi mais infantil, inclusive, dos últimos das últimas franquias, né? Mas assim, na entrevista que fez parte de um evento online chamado Ultraman Day, né, o Dia dos Ultramans, o diretor falou sobre o processo de filmagem do Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, assim como Ultraman Z, que é uma série que está sendo exclusiva para a internet, né? Ele também falou aí sobre os Ultras e monstros favoritos, né? Além de ele deixar uma mensagem especial para os fãs da franquia ao redor do mundo, que o vídeo tá lá na internet para o pessoal poder ver, né? Inclusive tem legenda em português nesse vídeo.
A gente não pode botar aqui porque a gente tá numa rádio, né? Não num programa de TV ou num programa de internet.
Vale lembrar também aí que no currículo dele inclui outras obras como Gokaiger, aquele dos piratas, né? O One Piece Super Sentai, né? Kyoryuger e até mesmo Power Rangers. Ele já chegou a dirigir algumas coisas nos Estados Unidos, né? Relembrando que Power Rangers passou pela Saban, passou pela Disney e atualmente eu nem sei que empresa, acho que tá com a Hasbro. Então...
Mas passou domingo também?
Não sei. Que horror! Aperta o botão! Campainha.
É que a gente não entendeu. Falhou! Falhou a campainha!
Que horror!
Não, mas aproveita, deixa a campainha na mão aí que eu vou falar uma coisa muito horrível agora. Eu espero que, tipo, nada dê errado pra esse cara, sabe por quê? Eu espero que não o tramem contra ele.
Ok. Relembrando agora uma coisa séria sobre esse cara. O porquê que ele é tão importante, o porquê que uma simples entrevista é tão importante.
Porque ele é um tramento de um cara.
Que ultrajante.
O Chiclete falou, chega.
Relembrando que antes dele trabalhar como diretor de várias séries do estilo Tokusatsu, ele foi dublê e um dos seus primeiros papéis foi como Blue Mask, de Hikari Sentai Maskman, que inclusive foi uma das últimas séries de Super Sentai que passou no Brasil antes de começar Power Rangers na TV. Nas apresentações ao vivo, feitas na época em que a série foi exibida no Japão. Né? Relembrando que Maskman é uma série bem curiosa, porque o Vermelho ele era corredor de Fórmula 1 e de IndyCar também, né? É uma coisa muito bizarra, assim.
É, o complicado é quando eles vão jogar Mario Kart, aí eles conseguem ganhar porque os outros karts ficam grudados no chão, porque eles são os Maskman.
Que horror!
Qual é a próxima notícia?
Então, agora eu tenho uma notícia aí já...
Não, pera. Chico, tem mais uma música pra botar aí? Eu lembro que tinha uma do Ultraman, não tem?
Aqui
não
tem? Aqui tem aquela homenagem.
Aliás, a gente acabou tirando o Luca também, enfim.
Bom,
vamos falar de Bob Esponja?
Sim, porque Bob Esponja vai...
Finalmente, depois de tanto tempo, o Bob Esponja deixará de ser o protagonista e o Patrick voltará a ser a estrela. Porque o Patrick vai ganhar uma série só pra ele.
Que horror!
Não, mas é verdade, lê aí, você que tá
falando. Sim, o Bob Esponja vai ganhar uma série derivada, um famoso spin-off, chamada Patrick. Bom, uma das novas franquias mais populares,
Patrick,
né? Oi?
Um abraço pro Patrick.
Patrick!
Não, Patrick é um cara que a gente conhece.
Ah, tá. Continua. Bom, uma das franquias mais populares da Nickelodeon, Bob Esponja, vai ganhar esse acompanhamento em breve, né? De acordo aí com a Deadline, o canal tá atualmente desenvolvendo um programa intitulado The Patrick Star Show, ou o show do Patrick Estrela. Olha só que coisa bonita. E vai ter como protagonista o melhor amigo do Bob Esponja. Não, achei que você ia falar do caracol, mas tudo bem. É, a piada não veio na hora certa. No ar, há 20 anos, Bob Esponja já rendeu inúmeros episódios, filmes e até produtos estrelados por como Bob Esponja. Patrick Estrela,
Bob Responsa,
né, Lula Molusco, Sandy Bochechas e seu Sirigueijo, Plankton e muitos outros. O novo projeto também vai ser centrado no Patrick agora, programado originalmente para ser tipo um anime, ter 13 episódios.
Já assistiu Supernatural, não assistiu?
Sim.
Então, não tem aquele... os irmãos lá... Só que, tipo, um deles, ele acabou cortando a bochecha. E quando ele colocou de volta, ele voltou a ser o Sam de bochechas.
Então, o Patrick Star Show não seguirá a narrativa tradicional da série Bob Esponja. Ao invés disso, vai ter que se concentrar nas aventuras do Patrick e sua família, enquanto ele se torna um apresentador de um programa de TV.
Patrick tem família?
Sim! Ele não é uma estrela que brilha sozinha, um céu inteiro, constelação lá.
Eu nunca vi um episódio que aparece os pais do Patrick.
Ainda bem, né? Você já viu a série do Kiko, por exemplo, do Chaves?
Vamos continuar o assunto.
A mãe não era a Dona Florinda na série, isso que é pior, mas o Seu Madruga aparecia.
Sim. Então, o que mais que a gente tem de notícia aí?
Bom, temos notícias tristes hoje também. Né? Hoje, inclusive, há dois dias
atrás... A gente tem quanto tempo? 3 minutos? 3 segundos?
Mas vamos falar o seguinte. Um dos produtores mais importantes da Inglaterra, do Reino Unido, daqueles lados ali europeus...
Do rock,
do metal, principalmente dos anos 70 e 80.
Whitesnake, né? Iron Maiden, The Purple.
Black Sabbath também.
Apesar que só dois álbuns, mas mesmo assim é um dos melhores.
Então, em homenagem ao Martin Birch, que faleceu aos 71 anos, vamos tocar aqui uma música do Iron Maiden maravilhosa, que pouca gente se lembra dela. Porque era um lado B, né?
Ela foi lançada como single e não como no álbum oficial, se não me engano.
Exato. Por isso, muita gente não conhece.
Mas então, vocês vão conhecer agora.
Invasores! Dame, dane.
Informação errada que eu tinha falado antes de começar a música, que na verdade ela começa o The Number of the Beast, né? Se não me engano.
É interlúdio, praticamente.
É o interlúdio do The Number of the Beast. Eu falei errado porque eu não sou de escutar o álbum inteiro, então.
É, ele só ouve a música que fica mais famosa e depois esquece o resto.
É óbvio. Porque as mais famosas são as mais legais, mentira.
Se você ouvir os singles, você vai ouvir até o Nico McBrain e o Bruce Dickinson cantando com Bart Simpson, um blues. Okay. Não nesse, é em outro disco, mas mesmo assim, Bart Blues.
Eu prefiro ouvir o Halloween fazendo cover de Beatles, enfim.
Você quer saber um cover da hora de Iron Maiden, só que o povo que ouve Iron Maiden geralmente não curte porque é o Blaze cantando? Quando ele fez cover de Doctor Doctor, do UFO.
Eu não conheço. Bom.
Doctor Doctor, please!
Vamos acabar esses 2 minutes!
É isso aí!
To midnight! Galera, acabar o programa!
A gente espera vocês na próxima semana aqui na Antena Zero.
E no Instagram. Siga ele, Henrique Poeta.
E sigam ele, Enzo de mais de 20 anos.
Apesar que o Henrique Poeta tá escrito tudo errado, vocês.
É Henrique devem com K.
Mas vocês procurarem o meu, depois vocês procurarem nos que eu sigo, vocês vão achar mais fácil.
Mas é não só... esqueçam de entrar no arroba banda Arigatões também.
É, tem meu Twitter também, Enzo de mais de 20. É só, não tem o anos no final porque não coube, mas tudo
que
bem.
Que horror. Você... Bom, de todo jeito, não podemos esquecer aí. Sigam a página do Facebook da Antena Zero, a página do Facebook também aqui da Jungster. Que é facebook.com/blogjungstation, para poder ver aqui as lives também, assim como também lá no Facebook da banda Arigatões. E também agora não se esqueçam, né, de seguir a Antena Zero lá no Instagram, para poder ver mais notícias dos outros programas também.
Arroba Rádio Antena Zero. Quem quiser também que a gente mande um salve pra você, só vende zap e tal.
E se verdade. Quiser patrocinar o programa, pode mandar e-mail pra
Opa,
gente.
Opa, a gente tá aceitando. Inclusive, a gente faz uma divulgação muito boa, porque você vê que a gente é muito bom de humor. Então, o pessoal gosta de bom humor.
A gente divulga no 17º andar. E se a divulgação não for boa, a gente joga alguém daqui de cima.
O quê?
Ó, tá vendo? O Enzo já sabe que vai ser jogado.
Eita. Então, é isso aí, galera. É agora vai aí. Acabar o Ozzy. É isso aí. Muito bom. Esse programa, muito bom.
Maravilhoso. Todo
esse bom almoço pra vocês. Esse bom dia pra vocês. Não sei se hoje o dia tá ensolarado porque eu passei o resto do dia em casa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão e a hora que estão ouvindo.
E é isso aí, galera. Próximo.
Eu sou o Henrique Yatá e ele é o Enzo Shida. Não somos parentes. Essa é a Jam Station, sempre muito mais.
E crianças, sabem como fazer os filhos? Perguntem pros seus pais.
Não
tchau.
Usem drogas.
Você ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.